No último encontro, em março desse ano, nós compartilhamos um pouco das nossas experiências no Monastério da Redenção, que é um dos monastérios da Ordem Graça e Misericórdia, que está situado em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no Núcleo de Serviço Crescendo, e que tem junto com o Núcleo a tarefa de manifestar a comunidade Nova Terra naquele local. E nós compartilhamos algumas experiências, algumas vivências, e depois daquilo muitas outras coisas aconteceram, muitas outras experiências ocorreram, e achamos que seria muito positivo continuarmos compartilhando aqui com todos, porque vimos que isso serve para todos nós. Nosso tema de hoje é doar-se. Então, vamos começar contando um pouco nossas experiências com o reino animal, que lá no núcleo é uma convivência de todos os dias, é um trabalho muito belo que acontece com esse reino. E nós temos percebido que eles trabalham muito unidos a nós, mesmo que a gente não perceba. Então, quando a gente quer ver, por exemplo, como está a situação energética do local ou dos seres que estão lá, a gente primeiro olha para o pasto e vê como estão os cavalos. Porque se os cavalos estiverem quietos e calmos, é um sinal de que a energia, naquele momento, está calma. Se os cavalos começam a correr, ou se eles começam a se desentender entre si, a gente já sabe que é um sinal de que a gente tem que orar mais, mantralizar mais, ficar mais vigilante, porque tem alguma coisa ali que está fora do lugar ou que está querendo ficar. Então, a gente já tem esse costume dessa observação contínua, constante ao reino animal. E nesse tema doar-se, a gente tem observado muito um ganso que tem lá em frente Bom, ele está dentro da área do monastério, em frente à casa onde fazemos as orações. O nome dele é Reverência. Ele tem esse nome por causa do movimento que eles fazem assim, com a cabeça. Como todo ganso, ele é um guardião. Algumas pessoas têm medo dos gansos, porque se chegar perto dele, ele já faz um sinal assim. Mas ele é muito reverente, pelo menos nesse comportamento dele. E ele tem uma atitude muito especial, que dentro do lago vivia ele e dois patos. Os patos, o Okan e o Shasta. Ele sempre foi o protetor desses dois patos. E nós percebemos que ele doa a própria vida dele. Se algum cão se aproxima, se algum ser se aproxima, ele logo se coloca na frente dos patos e abre as asas assim. E ele é tão frágil quanto os patos, mas ele ali se coloca como guardião, ele oferece a própria vida para que os outros possam estar resguardados. E sempre dá certo, porque ele tem uma postura ali que todos temem. Então, nós estávamos observando muito o Reverência, essa doação que ele tem. Ele só come quando os outros comem, porque ele está sempre atrás dos outros. Então, os patos vão para lá, ele vai atrás dos patos, nesse sentido de proteção. Até que um dia, chegou uma gansa. Foi doada uma gansa. E pensamos, que bom, porque eram dois patos, agora vão ser dois gansos. A família está aumentando, isso é muito positivo. Mas a gansa entrou no lago, a princípio tudo bem, a gansa nadava de um lado, eles três nadavam de outro, estava tudo bem. Até que um dos candidatos ao monastério, um dos freis, estava passando ali naquele momento em que eles estavam nadando juntos no lago, e só para a gente se situar, era um dia de inverno, julho desse ano, fazia de 5 a 10 graus a temperatura. Ele estava passando porque ele estava indo para a oração. Ele passou pelo lago, observou e viu que os patos não estavam gostando da história. Porque o Reverência, que sempre foi o protetor dos patos, começou a proteger a gansa. E os patos ficaram sozinhos. Então eles tiveram aquele sentimento que a gente conhece bem, ficaram com muitos ciúmes da gansa. E começaram a bicar a gansa, que era muito pequenininha, frágil, e os patos começaram a bicar a gansa, e esse irmão que estava passando ali no momento viu que ela poderia até se afogar, ela poderia desencarnar ali naquele momento. Então não pensou duas vezes, pulou no lago para salvar a gansa. Mas ele pulou com toda aquela roupa de inverno, né? E começou a nadar. Aí a gansa ia para um lado, os patos atrás, ele tentava alcançar, não conseguia. Aí a gansa já ia para o outro lado, os patos atrás, ele tentando alcançar, não conseguia, viu que era absolutamente inútil a presença dele ali naquele lago. Então, ele disse assim, com essa roupa não dá, eu estou muito pesado. Então, tirou a roupa inteira. Ficou praticamente nu dentro do lago, aquela água gelada, os ossos já doendo, as juntas, mas ele tinha que salvar a gansa. Então, nadou, nadou, até que conseguiu agarrar a gansa, saiu do lago, de repente se deu conta da situação, ele estava ali praticamente nu, com uma gansa na mão. Olhou para um lado, olhou para o outro. Aí ele colocou a gansa dentro da casinha dos patos. É uma casinha que fica ali fechada, resguardada quando eles vão botar ovos, essas coisas. Então colocou ela ali dentro, fechou a porta. Disse, bom, agora eu vou me vestir. Foi se vestir e apareceu na oração. E ninguém desconfiava de nada. Depois ele fez uma confissão grupal. Falou a todos que estava ali seminu, mas contou o motivo. E a gente disse, é isso mesmo, irmão. Pela vida de um outro ser, a gente faz qualquer coisa. Nesse caso, coube muito bem. E bem, continuamos, prosseguimos com o trabalho lá no monastério, junto à rede de cura, junto à rede luz. Só que esse trabalho também foi tendo um aprofundamento. Eu me lembro um dia que nós estávamos no monastério, já para sair para um trabalho desses, e eu disse para os irmãos, então vamos lembrar que somos monges, estamos aqui muito imbuídos da oração, vamos levar Cristo Samana conosco. O que nós queremos é a redenção das almas. Nós estamos indo lá para acender a luz nos irmãos. Tivemos uma conversa dessas muito boa. Então, eu saí do monastério. Nós saímos e encontramos com a Pama. E a Pama disse assim, irmãos, temos que lembrar que nós não somos nada. Nós não queremos nada. Nós estamos indo para lá para fazer nada. Não queremos dar nada. Não temos nada para dar e não temos nada para receber. Porque essa vai ser a nossa única forma de estarmos resguardados. Aí eu disse, nossa, é mesmo. Então teve ali uma atualização. Porque num primeiro momento a gente tinha o que fazer ali. E tinha o que entregar. Depois a gente viu que não. Que já não era mais para a gente fazer alguma coisa. Era para a gente ser um canal para que as coisas acontecessem através de nós. Então a gente viu que nesse campo do serviço, se não existe uma atualização sempre do que nós estamos fazendo, a gente corre o risco de não estar servindo mais. Porque estava sendo muito bom sair e levar todo esse movimento de oração às pessoas. Mas ali estava sendo exigido um aprofundamento para que a gente pudesse continuar no serviço. E a gente viu que isso era muito sério, porque nesses trabalhos, nas favelas, nas ruas, em locais que às vezes a energia é um pouco complexa, a gente sente que energeticamente a gente não foi convidado para estar ali e não querem nossa presença. Então, se a gente entra invisível, não tem problema. Se eu não sou nada, não quero nada, não tenho nada para entregar ali, a gente pode fazer o nosso trabalho, porque quem realmente vai fazer não somos nós. É a energia, são os irmãos, é Deus, é o Espírito Santo, algo ali vai fazer. Então, o nosso trabalho passou a ser muito mais um trabalho de fé do que qualquer outra coisa. E aí aconteceu um dia, foi nesse mesmo dia que a gente teve essa compreensão, mas isso ainda estava entrando no nosso circuito. E aí eu lembro que a gente estava atendendo uma pessoa, estávamos conversando com uma senhora que tinha uma história muito complicada, uma história de vingança, de perdão. E ela falava, falava, falava. E a gente percebeu que o importante para aquela senhora era ela orar, 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 levar esse impulso da oração e, pela oração, ir se redimindo, e redimindo toda a história do seu passado, perdoando. Aí o Frei, que estava do meu lado, olhou para ela e disse assim, olha, imagina um jardim cheio de florzinhas. Aí eu olhei para ele, olhei para ela, ela estava com um olhar furioso. Ela sorria, mas tinha um olhar furioso. E ele continuou, imagina que você é uma florzinha. Eu fiquei, meu Deus, onde o Frei tirou essa história? Ela vai fazer alguma coisa, ela vai avançar nele. Aí eu fiquei orando, acho que todo mundo ficou orando, porque ele prosseguia na história da florzinha. Até que terminou a história, Aí eu disse, então está bem, então voltamos a nos encontrar no mês que vem, continue a oração, e ela saiu. E eu disse, Frei, o que aconteceu? Que história é essa de florzinha? Aí ele disse, não, é porque eu estava pensando o tempo inteiro o que eu podia falar. Aí me lembrei dessa história que é muito boa. Aí falei para ele, Frei, essa história é muito boa, mas não agora. Percebe que não era o momento? Ele disse, irmã, é que eu estava querendo ajudar. Falei, tá vendo? A gente quer ajudar? Quando a gente quer ajudar, a gente fecha o espaço para aquilo que devia acontecer e entra com o nosso super poderoso ego, curador, super-herói, que quer ajudar a todos. E isso virou um fato muito engraçado, porque a gente começou a observar como todos ali agiam, quando que realmente a gente está ali para o que tiver que acontecer, e quando a gente entra ali com uma vontade de ajudar, que a gente acaba atropelando os processos. A gente acaba entrando com a nossa vaidade, nosso orgulho, nosso querer, e aí as coisas ficam um pouco distorcidas. A gente até esquece de quem está na nossa frente precisando de ajuda e vira o centro principal das atenções ali. Então, isso virou realmente algo que a gente foi estudando muito para que a gente pudesse não ser nada mesmo e deixar essa energia atuar. E aí, dentro desse nada ser, nós começamos um trabalho também de ajudar as pessoas no trabalho com a oração. Desde pessoas que nunca tinham orado e que estavam precisando desse impulso para começar, até pessoas que já oravam, mas precisavam de um estímulo, e outras que não sabiam como fazer com a oração. Eu tenho a oração, mas não sei como fazer, que horas fazer, como fazer. Então, começamos a fazer esse trabalho bem concentrado no movimento da oração. E eu lembro que um dia eu estava conversando com uma pessoa, eu disse para ela, então, aquela oração, Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti, para que faças de mim tua morada, tem feito, porque ela tinha recebido esse programa de fazer essa oração tantas vezes por dia. Ela disse, eu tenho feito sim, mas eu falo só, Senhor, eu que nada sou. Senhor, eu que nada sou. Senhor, eu que nada sou. Eu disse para ela, mas por que não fala o resto? A oração tem o resto da oração. Ela disse, o resto não, vai que ele me escuta. Eu disse, então, está precisando te escutar. Está precisando te escutar para poder transformar. Ela disse, ainda não, dá um tempo. Por enquanto, Senhor, eu que nada sou. Eu disse, tá bem. Aí depois uma outra pessoa com a mesma oração me disse, olha, eu oro sempre, Senhor, eu que nada sou, entrego-me a Ti. Aí eu falei, mas e o resto? Disse, não posso falar o resto. Para que faças de mim tua morada seria muita ambição da minha parte. Eu disse, não é ambição. Deus está em tudo. Deus está querendo entrar em você. Você não está deixando. Tira a mente, deixa Deus entrar. Não, mas para mim é muito difícil. Então tem que orar. Como outra pessoa que disse que não queria fazer essa oração, porque disse, eu não sou mentiroso, não posso mentir. Eu disse, mas onde é que está a mentira aí? Ele disse, Senhor, eu que nada sou, não acredito, porque eu acho que eu sou muita coisa. E depois, entrego-me a Ti também não é verdade, porque eu não estou entregue. A gente sabe que a gente nunca tem uma entrega total e verdadeira. A gente já ouviu muito isso nas partilhas. Aí eu disse, sim, mas a oração é uma aspiração. Não significa que tudo que a gente diga nas orações a gente já esteja vivendo, mas é aquilo que a gente aspira a viver. Então, a gente precisa dizer, para ver se isso entra em nós, entra na nossa mente, entra no nosso coração, entra nas nossas células, para que algum dia a gente realmente nada seja, a gente esteja entregue, para que essa energia divina entre em nós e faça de nós a sua morada. Então, a gente viu que tem uma mente aí que às vezes atrapalha. E aí, conversando, orando junto com as pessoas, essas coisas muitas vezes são dissolvidas. A gente soube da história também de uma mãe que estava orando com a criança, uma criança de 6 anos. Aí a mãe ia no quarto da criança toda noite para fazer uma oração, frase por frase. Aí a mãe estava fazendo aquela oração, a luz de Deus me guia, o amor de Deus me envolve, a fé em Deus me fortalece, assim, frase por frase. Então, ela dizia, A fé em Deus me fortalece, ele repetia. A fé em Deus me fortalece. A presença de Deus me protege. A presença de Deus me protege. O poder de Deus me guarda. O poder de Deus me guarda. E ele completou. Mas depois me devolve. E a gente viu que a nossa cabeça é bem assim, né? É uma coisa bem até do mundo adulto, né? Porque as crianças geralmente já são mais liberadas dessas coisas. Mas ele estava preocupado, ele disse, não, depois tem que me devolver. A gente fica sabendo de muitos casos de crianças, tanto as crianças que estão lá no núcleo convivendo conosco, quanto crianças de fora também, que ficamos sabendo suas experiências. Como uma criança de 3 anos de idade, que um dia colocou alguns livros dentro de uma bolsa, saiu arrastando a bolsa, abriu a porta de casa, a porta da rua, e já ia sair quando o avô viu. E o avô disse, para onde você vai? Ela disse, eu vou embora, cansei. Era uma menina de 3 anos. Ele disse, cansou? Mas e sua mãe? Ela disse, minha mãe é muito devagar. Todos aqui são muito lentos e eu vou voltar para o meu planeta. Então, as crianças hoje em dia estão assim. Elas estão muito avançadas. Como a criança que um dia viu um bonequinho que tinha o formato de um anjo na mesa da mãe. Disse assim, mãe, o que é isso? A mãe disse, é um anjo, meu filho. Aí a criança começou a rir. Ah, ai, que engraçado. E a mãe disse, o que é engraçado? Ele disse assim, para você os anjos são assim? Aí ela disse, assim como? Ele disse, parece um ser humano. Aí ela disse, e o que é um anjo? Como você vê os anjos? Aí ele disse, ué, luz. Aí ela disse, e de que cor é essa luz? Ele disse, de todas as cores. Como se fosse óbvio. E essa mãe olhou assim para o anjinho e disse, é, eu ainda preciso dele. Que ainda precisamos, né? Então, tudo aquilo que a gente precisa é bom a gente ter, porque é um caminho para depois a gente poder já ir se relacionando de uma outra forma, né? Com esses seres, com essas energias. Então, as pessoas que têm vindo conversar conosco, muitos casos de muitas pessoas, elas dizem que estão orando muito, que já estudaram muito a vida inteira. Outro dia, uma pessoa assim, veio conversar conosco, que viajou pelo mundo inteiro, participou de várias religiões, várias doutrinas, esteve com o mestre tal, estudou isso, estudou aquilo, mas agora sente um profundo vazio. Mesmo em oração, sente um profundo vazio. E aí eu disse para ela, tem um grupo aqui que está subindo as favelas, toda semana, visitando as pessoas, indo nas casas. Você não gostaria de participar? E ela disse, ai, meu coração acendeu agora. Eu disse, então, agora faltou o serviço. E a gente está percebendo que realmente o serviço e a oração, eles não podem mais estar separados, porque um realmente não existe sem o outro. É como duas faces da mesma moeda. Então, hoje em dia é orar, servindo, e servir, orando. E uma pessoa teve um sonho, ela estava numa das casas aqui, em Figueira, em Mirnajá, e ela estava levitando. E ela estava muito leve, muito em paz, levitando por dentro da casa. Até que ela abriu uma porta, e dentro dessa sala, dessa porta que ela abriu, lá dentro tinham muitas pessoas, muitos seres em um estado miserável. Muitos seres assim no chão, sentados ou deitados, precisando de muita ajuda, de muito auxílio. E ela, lá em cima de onde ela estava, naquela levitação, ela fechou a porta rápido e disse, essa não é minha tarefa. E prosseguiu caminhando. Caminhando, quando olhou para o chão, ela estava caminhando, estava com os pés no chão, e disse, que engraçado, eu não estou mais levitando. E fez o esforço para levitar novamente, mas aí ela já era muito pesada. E quando ela acordou, ela compreendeu essa face do trabalho que ainda não estava sendo feita. Que havia ali muita experiência interna, muito conhecimento, muito aprendizado já instalado dentro dela. Mas para ela prosseguir nesse estado de ascensão, ela precisava olhar para o outro, precisava cuidar do outro. E isso nós vimos como uma tônica desse momento. Já não é mais um momento de pensarmos em nós, porque a gente já teve muito tempo para estudar, para compreender, para se fortalecer. Então, tudo isso que a gente já compreendeu até hoje deve ser doado, deve ser colocado para aqueles que estão necessitando. E tudo aquilo que a gente ainda não compreendeu vai compreender de outra forma. A gente sabe que o serviço é sempre em duas mãos. A gente pensa que está dando, mas no fim a gente está recebendo muito mais. A gente viu que a compreensão, o estudo, o aprofundamento nesse momento vai ser assim, através da doação. E daí, esse doar-se. Sobre isso, eu me lembrei de uma história que aconteceu aqui algum tempo atrás. Eu me lembro que tinha uma médica que ela era super doada, ela era super ativa, estava sempre ajudando as pessoas, e um dia ela ficou doente. E ela estava no quarto, e eu fui até lá levar um chá. E quando eu cheguei no quarto dela, ela estava deitada na cama e disse, estou muito mal, não consigo me mover. Eu disse, ai, o que você está sentindo? Ela disse, sinto dor no corpo inteiro, não consigo me levantar, estou muito mal. Eu disse, ah, então, eu trouxe um chazinho para você, tome esse chazinho. Aí tocou o telefone. Aí ela atendeu o telefone e disse, o quê? O quê? Desligou o telefone e disse, rápido, me passa uma calça, me passa uma roupa, precisamos sair. Eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, uma pessoa grávida vai dar à luz agora, precisamos fazer o parto. E eu disse para ela, mas você costuma fazer partos? Não, vai ser a primeira vez, tudo tem sempre uma primeira vez. Vamos, rápido, você vai me ajudar. Aí eu disse, eu vou te ajudar? Sim, você, venha rápido. Aí saímos, entramos no carro, saímos disparadamente até o local. Chegamos lá, foi um alarme falso. Ela não estava ainda no momento do parto, ficou tudo bem. Mas aí eu olhei para essa médica e ela estava ótima. Já não tinha mais problema nenhum, dor nenhuma. Então, estava precisando ali de uma injeção de cuidar dos outros. Isso é uma coisa que acontece muito. Dentro desse trabalho da oração e do serviço, vimos de compartilhar algumas experiências que nós estamos tendo com pessoas que se aproximam lá do núcleo, crescendo, e que, através do serviço e da oração, vêm suas vidas transformadas. E da mesma forma que elas transformam as suas vidas, todos que estão em volta se transformam também. Então, são histórias muito ricas que nós vamos compartilhar agora. Tem a história de uma mãe de 7 filhos. Ela fez o contato com o grupo do núcleo através da rede de cura, da rede de serviço. E, a princípio, ela chegou lá com os seus 7 filhos, alguns adolescentes, mas a maior parte crianças. E ela tinha uma situação muito complexa, porque era alcoólatra, bebia muito, era envolvida com prostituição, o que hoje em dia é chamado de prostituição caseira. É quando uma mulher sozinha, com muitos filhos, começa a se envolver com muitos parceiros, muitos homens que dão a ela um alimento ou algum trocado para que ela possa ali continuar cuidando dos filhos. Essa é uma realidade que nós temos acompanhado muito nas favelas e em outros locais que nós temos ido. E isso acaba sendo uma coisa normal que acontece. Mas esse ser jovem, 30 e poucos anos, estava nessa situação muito difícil, com esses 7 filhos vivendo toda essa história, e ela estava a ponto de perder a guarda dos filhos. A justiça iria ali para pegar todos os filhos, e aí foram pedir a ajuda do grupo. E o grupo disse assim, como nós vamos ajudar esse ser? Então foram até lá, a casa dela, na favela, viram que era uma situação muito precária, então combinaram com ela de fazer um mutirão ali, pelo menos para ajudar na limpeza, na organização, levar os filhos menores, as crianças que estavam muito doentes, para a fazenda, para o núcleo, para tratar deles, e arrumaram um trabalho, um emprego para essa mãe. Mas essa mãe viu que ela não ia dar conta. E ela disse assim, vocês não podem levar os pequenos, eles não podem passar a viver no núcleo. E aí a Pama conversou com ela e disse, olha, só se eles forem adotados, porque eles não podem estar lá se não forem adotados. Não teria como cuidar dessa forma. E a mãe achou que seria ótimo. Então, ela achou ótimo que ela adotasse os filhos e pediu para ser adotada também. porque ela, naquele momento, precisava de ajuda, ela precisava de uma mãe. E ela, com 5 filhos, porque 2 já eram adolescentes e seguiram outro caminho, ela, com os 5 filhos menores, foi para dentro do núcleo da fazenda e foi adotada também e começou a chamar a Pama de mamãe. E, a partir dali, ela começou a viver a vida de serviço, junto com todos, como uma colaboradora, no princípio muito difícil. Ela achava que todo mundo ali era muito louco. Eles falavam de naves, eles falavam de seres extraterrestres, cósmicos. E ela fingia um pouco que não ouvia aquilo para prosseguir ali o caminho dela. Até que, depois de um tempo, ela disse assim: olha, o amor que eu recebi aqui devolveu meu amor por Deus. E, a partir daquele momento, ela se sentindo de novo uma pessoa digna, uma pessoa confiável, uma pessoa capaz de qualquer coisa, ela começou um aprofundamento na oração. E aí tem uma oração que nós fazemos com os residentes, são os monges, né, o monastério e os residentes. E um dia nós convidamos ela para essa oração. Eu me lembro que no dia que ela entrou na sala, vários olharam para mim, assim, como se dissessem: olha, está errado. Olha quem está entrando na sala. E que é muito, muito típico, né, do nosso preconceito mesmo com as pessoas. E aí eu nem olhei. Oramos todos juntos. E nesse dia a oração teve um toque especial. Era uma oração com muita devoção e muito aprofundamento na fé. Terminada a oração, ela veio conversar comigo. E ela me disse: olha, irmã, eu acho que eu não posso mais vir a essa oração. Eu perguntei por quê. E ela disse: porque eu já errei muito nessa vida. Eu não sou digna. Então, eu conversei com ela e disse: olha, irmã, esse é o momento da misericórdia. Tudo que nós fizemos até agora pode ser resolvido, dissolvido, pode ser redimido. Então, essa oração é muito mais para você do que para qualquer um. E você está ajudando muito nessa oração. É uma peça fundamental, não pode mais faltar. E aí ela prosseguiu indo na oração e nós compreendemos depois que esses seres que já estiveram no inferno, já viveram mesmo esse inferno particular, já sofreram muito, sabem para onde eles não querem voltar. E por isso eles oram com uma devoção e com uma fé de quem sabe o que é o outro lado e de quem sabe para onde quer ir. E assim, muitas vezes, ela e outros seres ali que já passaram por situações parecidas levam todo o grupo. Por isso que é sempre estimulado o ingresso de novos irmãos nesses momentos de oração, nos grupos de oração, para que a gente não se feche, porque muitas vezes um ser que a gente não quer aceitar por um preconceito nosso, esse não, é aquele que vai aprofundar o trabalho de oração do grupo. E foi o que aconteceu. Depois desse aprofundamento, ela começou a orar muito conosco, veio para Figueira, para Mirnajá, passou 1 mês como colaboradora. E, depois que voltou, ela soube de um caso de uma pessoa que a mãe estava internada no hospital, a pessoa não tinha como acompanhar essa senhora no hospital, e ela se ofertou. E foi lá e passou um tempo no hospital com essa senhora, e ali ajudando, passava o dia inteiro com ela, ajudando, até que chegou um momento em que ela viu que os médicos não estavam resolvendo o problema daquela senhora, que o caso estava se agravando. Então, ela pediu ajuda lá no núcleo, porque ela sabia que lá se faziam os medicamentos, no laboratório. Ela sabia que ali poderia ter alguma coisa. Levou o medicamento escondido, dava o medicamento para a senhora, até que a senhora ficou ótima. Aí os médicos disseram: como? Como um caso assim foi revertido dessa maneira? Oh, tão rápido. E ela ali, rezando, orando, orando por aquela senhora, até que a senhora recebeu alta e nós nos encontramos com ela para uma oração. E os olhos dela brilhavam. E ela dizia assim: olha, eu que sempre precisei de ajuda, nunca pensei que eu pudesse ajudar alguém. E ela estava radiante com aquilo. E nós dissemos para ela: por que então você não faz um curso de auxiliar em enfermagem? E ela disse: nossa, mas será que eu teria capacidade? Tem capacidade, vai. Então, ela já ficou mais feliz ainda. Aí dissemos: vamos agora orar a Mãe Universal. Aí ela disse: não sei. De cor eu não sei. Eu disse: mas como? Como não sabe de cor? Está orando todos os dias. Ela disse: só em espanhol. Decorei em espanhol, agora eu só oro em espanhol. Disse: Agora ela está pedindo para ir à Aurora. Estamos sentindo que é o momento dela viver essa experiência. Agora ela encontrou uma pessoa, um companheiro, começou a viver na cidade. E um dia estavam falando sobre OVNIs, e esse companheiro dela disse assim, que isso? Não acredito em nada disso. E ela disse assim, pois acredite, porque eu já vi uma nave passando. Eu também não acreditava, mas agora eu posso te assegurar que isso é verdade. Então agora ela está ali, num outro papel. Ela está fazendo um trabalho de acender os corações das pessoas, acender as almas, trazer para esse trabalho de oração e de serviço, almas que, como ela, em um momento estavam perdidas e que, nesse momento, estão ali firmes para ajudar. E, como ela está muito na cidade, o trabalho dela ficou sendo cuidar das casas da cidade, a casa da rede de cura, da rede de serviço, da rede luz. E aí ela disse assim, mas eu não vou me afastar de vocês, não, né? Não vou parar de orar com os monges, não, né? Ela disse assim, não, agora é só aprofundar o trabalho. E essa história prossegue. Um dia a gente conta como continuou. Tem uma outra história de uma moça que era uma trabalhadora rural. Morava ela e o marido em uma casinha lá perto do núcleo. E ela estava tendo uns problemas de saúde. Tinha umas crises de nervosismo, de irritação, umas crises histéricas e desmaiava muito. Então, o marido levou ela até o núcleo. Eu ouvi que lá tem médico, eles vão poder te ajudar. E ela foi até lá, contou a história dela, começou a ser atendida pelas irmãs e até que viram de convidá-la para participar da rede de serviço. E ela achou boa a ideia, ela ficava só em casa, cuidando da casa, começou a participar da rede de serviço uma vez por semana. Até que ela disse assim, não, eu precisaria estar mais aqui. Ela gostou daquele movimento, daquele ato de servir. E aí fizeram um acordo com ela, já que ela precisava trabalhar. Então, ela ia lá colaborar com tudo o que precisasse e levava para casa alimentos, produtos de higiene, coisas que chegavam de doação. E assim ela foi para lá e foi aumentando o ritmo. 2 vezes por semana, 3 vezes, 4 vezes, 5, 6 vezes por semana. Ela falava muito. E ela estava um dia lavando umas roupas e o grupo estava dentro de uma das casas ouvindo um CD do Frei Arthur, que é um CD que se chama Dádivas do Silêncio. Ela estava ali fora. Aí, quando o grupo saiu, ela disse assim, olha, isso que esse moço falou aí, eu preciso muito. Como que eu faço? E aí ela começou já a entrar num outro tipo de trabalho, num trabalho de aprofundamento do próprio processo. Chegou um dia que ela foi ali contar os problemas, né, as coisas que estavam acontecendo com ela. Ela entrou numa sala, estava ali esperando para falar, e aí tinha uma placa escrita... O silêncio é uma forma de oração. Ela olhou e disse, não tenho mais nada para falar. Vou orar. E lá se foi. Então, ela começou a aprofundar nesse trabalho do serviço. Tanto que, quando começaram a chegar colaboradores, era ela que dava ali o tom, muitas vezes. Porque ela tinha o trabalho dela ali, a tarefa que ela tinha sido designada, mas ela fazia de tudo. Então, corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo, sempre em prontidão, como é essa energia que acontece lá no núcleo. Então, ela começou a ser um pouco a referência desse ser que está ali a serviço. E, um dia, ela já vivendo uma situação mais complexa na vida pessoal dela, ela foi pedir ajuda do monastério. Ela disse assim, olha, eu acho que eu preciso orar. Então, vamos começar a orar. E começamos um trabalho intensivo de oração com ela. Quando aconteceu aquele fato, em janeiro agora desse ano, que as águas, choveu muito, né? As águas inundaram muitas casas foram soterradas, a casa onde vivia a mãe dela foi uma das casas que foi totalmente destruída. Só que a mãe conseguiu sair a tempo, então ninguém ali desencarnou. Só que ela foi até a casa para ver a casa. E quando ela chegou lá, ela sentiu algo muito forte, porque ela ouvia as almas que estavam ali no local pedindo ajuda. Ela disse, são almas perdidas, são almas necessitando do nosso auxílio. E sentia uma energia e sentia sombras que passavam. Ela disse, eu não posso falar isso com ninguém. Ela estava com os familiares. Ela disse, vão me achar louca. Então, ela compartilhou isso conosco. Mas, nesse dia que ela teve essa experiência, ela sonhou à noite... sonhou que estava na casa, a casa ainda estava ali de pé, e Padre Pio estava ali. E Padre Pio foi até ela, sentou ao lado dela, segurou nas suas mãos e disse para ela: Deus sabe tudo. E aquilo trouxe uma paz para o seu coração, uma paz muito profunda, ele ali segurando a mão dela. Ela disse que acordou nesse dia, aí contou para nós que ela acordou e a sensação que ela tinha era como se tivesse ganhado um carro zero. Foi o jeito dela expressar. Ela disse que a partir daquele dia nada mais era problema para ela. E começou a aprofundar muito na oração. E aí um dia falamos para um pouco, a gente estava um pouco brincando, dissemos para ela: agora você conduz a oração. E ela conduziu. E conduziu de tal maneira que todos se entreolharam e disseram: nossa, aí está acontecendo algo muito especial. E ela disse assim: nossa, olha só, quando eu cheguei aqui, eu falava como uma maritaca. E perguntamos: e agora? Ela disse: agora como meia maritaca. Mas eu vou melhorar. Eu falei com o monastério ontem, liguei para lá, e me disseram que estavam orando ontem, e cada um colocava a sua intenção a cada 10 contas da Mãe Universal. E quando chegou a vez dela, pediu proteção a todos que estivessem aqui nesse encontro e pediu proteção a todos que estavam lá, porque estavam sem os seres que estavam aqui nesse encontro. Então, nós vimos que é um trabalho que vai aprofundando, e quando ela saiu da oração, ela disse assim: nossa, bebi um tônico para a semana inteira. Estou forte. E assim, a gente não pode dizer como nas histórias, e foram felizes para sempre, porque seria mentira. Porque a gente sabe que quando começa a aprofundar, aí as provas ficam mais duras, mas é aí que devemos estar mais unidos, mais juntos. Porque, olha, casos como esse, a pessoa se transforma e a gente se transforma junto. Como o caso de um ser que está lá 6 meses. Ele tinha um caso de dependência de drogas, muito sério. Jovem também, 30 e poucos anos, mas passou por várias casas de reabilitação, mas sempre voltava para o vício. E já estava há 6 meses lá e pediu para ter um encontro com os monges. Então, nós fomos nos encontrar com ele e ele disse assim: eu pedi esse encontro porque eu quero me converter. Então, nós dissemos: nossa, que bom. E o que é se converter? Ele disse: eu quero ser um residente. Ele disse: oh, que bom. Ele disse assim: porque algum dia, quem sabe, eu posso me consagrar e ser igual a vocês, vestir um hábito. Ele disse: nossa, que aspiração boa. E a gente explicou para ele que para se consagrar não precisa necessariamente vestir um hábito. Na verdade, todos nós estamos aqui para nos consagrar. Uns com hábito, outros sem hábito, cada um na sua tarefa. Eu perguntei para ele: tem ido nas orações? Oração de manhã, oração à noite? Ele disse: não, não consigo, não. Eu disse: então, primeira tarefa, faça a tua parte e eles farão a deles. Ele lá em cima, que está vendo tudo, vai fazer a dele. Mas para a sua consagração, começa com a sua participação. Mas a gente viu que para um ser desses, eu digo, com toda essa história de vida, é muito belo esse processo e esse momento quando o ser quer se render. E daí a história vai continuar. O trabalho que nós temos feito também com os jovens, jovens com experiências de vida também, eles são muito jovens, mas com experiências bem duras de vida. E uma das jovens que nós temos contato lá, um dia ela fez uma coisa que eu achei terrível. E aí, algo me disse um dia: olha, se continuar julgando essa irmã, essa pequena irmã, você não vai ajudar em nada na transformação dela. O que ela precisa é de amor, e não do seu julgamento. Aí disse: nossa, é mesmo, esqueci. Então, vamos começar agora. Então, esse trabalho de perdoar o que aconteceu, de esquecer o que aconteceu, e trabalhar no amor, entregando nas orações para Maíndra, para Samana, e orando junto com ela. Muito tempo se passou. Até que um dia fizemos um trabalho de oração com ela, e no final desse trabalho de oração, eu me encontrei assim, frente a frente com ela. Ela tinha um semblante muito belo, os olhos brilhavam, um sorriso no rosto, e ela disse assim: irmã, sabe o que aconteceu durante a oração? Eu falei: o quê? E ela disse: tiraram meu coração e colocaram outro. E eu disse: olha, então funciona mesmo. E aí eu soube que, numa última oração que tivemos lá, tivemos uma oração que terminou 9 horas da noite, tinha uma outra oração à meia-noite, e ela foi na oração da meia-noite. E aí os irmãos perguntaram para ela, então, descansou entre uma oração e outra, deu para dormir? Ela disse assim, não, eu estava em oração, 33 contas de tal oração, 33 contas da outra oração. Ela realmente deu uma mudada muito, muito incrível. Mas sabemos que isso é nesse momento, depois vem outras provas. Então, o nosso trabalho ali é pacientemente estar totalmente disponíveis para amar. Porque o amor faz tudo. E o resto vai se ajustando. Outro irmão que começou a orar conosco, e que logo que ele começou a orar conosco, um dos jovens, eu disse para ele, vamos fazer 72 contas da Mãe Universal. Aí ele, ah, que 72 contas o quê? Não, 72 contas não, 10 contas. Falei, não, o trabalho é de 72 contas. Vamos fazer um ciclo 21 dias orando 72 contas, porque é um trabalho de redenção, um trabalho de purificação. Você vai ver, você não vai se reconhecer daqui a 21 dias. Aí ele aceitou. Aí fomos começar a orar. Só que para fazer aquela oração com ele, o que começou a fluir ali foi uma oração completamente diferente. É uma oração guerreira, uma oração dinâmica, mas o que a gente começou a chamar de oração alternada. Que é assim, cada um fala uma frase. Então eu dizia, nós te saudamos. Ele dizia, ó Mãe Universal, plena é tua graça, a unidade está em ti. E a gente foi se animando, daqui a pouco a gente estava gritando naquele vale. Eu acho que só não ouvia quem estava a alguns quilômetros de distância. Então era, na fé, na luz, na paz, na proteção, na cura. Aquela oração fervorosa. E eu comecei a olhar para ele, ele foi se transformando. Ele que sempre quando estava em grupo, aquele menino assim, malandro, né? Eles têm aquele jeito assim, sobrancelha que faz assim, que olha para a gente com cara de mal. E de repente ele se transformou, se transfigurou, o rosto iluminado. E ele ria, e no momento da nossa total e definitiva entrega ao Pai Criador. E ele foi se transformando, até que eu disse assim, 72. Aí ele, que isso, irmã? Aí eu falei, que isso o quê? Que isso, que 72 contas o quê? Eu falei, é, 72 contas, tá vendo? O tempo passou, a gente nem viu. Aí ele, ah, irmã, bota mais 10 aí. Tá bom, vamos botar mais 10. Nesse dia oramos 82 contas. Eu falei, agora você já está pronto para orar 150. Ele, não, vamos com calma. A gente conta essas histórias assim, aí parece que é tudo lindo, né? Mas tem casos que são duros mesmo. Com as crianças, na verdade, quanto mais novas as crianças, mais lindo, na verdade, é. Porque as crianças são muito puras. Então, os trabalhos que a gente tem de oração só com as crianças, acho que de 3 a 8 anos, 9 anos, elas têm tanta pureza e têm o coração tão livre, né, de tantos conceitos, de tantas energias, que elas fazem coisas que a gente não sabe nem de onde elas tiram essas coisas. Como quando elas vão oferecer a oração, elas sempre oferecem para o planeta, oferecem para a salvação do mundo. Normalmente elas não estão pensando nelas mesmas. Um dia uma delas tem 4 anos, recebeu um orândio. Aí ela pegou o orândio, foi até o monastério orar conosco, chegou na janela e fez assim com o orândio. Apontou para cima o orândio. E a gente disse, o que você está fazendo? Aí ela disse, oferecendo para Maíndra. E a gente disse, você está vendo Maíndra? Aí ela disse, claro que sim. E outro, o irmão dela, um pouquinho maior, pegou um pedaço de pau e disse, essa é a espada de Deus, com ela eu vou acabar com o mal do mundo, eu sou o Arcanjo Miguel. Desse tamanho assim ele. Então a gente viu que essas histórias são, geralmente, a gente está contando a parte boa, né? Porque a gente fala assim, às vezes tem pessoas que pensam, aqueles filmes, Noviça Rebelde, que as crianças todas saem cantando e orando pelas montanhas, e acham que um trabalho de oração com crianças vai ser assim. E não, geralmente é um trabalho que começa, é um pouco duro. A gente tem que ver por onde entrar, como começar, mas que depois que começa a apresentar esse tipo de transformação, esse tipo de reação, a gente vê que realmente Vale a pena, vale a pena. São mais almas se acendendo. Então, da última vez que nós conversamos também, nós contamos o caso que tinha acontecido lá em Teresópolis, na região serrana, das chuvas que tiveram em janeiro e todo aquele desastre que aconteceu. E aí, por que falar disso novamente? Pensei em falar disso novamente porque, normalmente, quando nós ficamos sabendo desses casos, nosso coração fica muito movido e a gente fica sabendo, teve um terremoto no Japão e a gente ora, por algum tempo, 3 dias, 1 semana. Depois, o que é o mais comum é a nossa vida voltar ao normal, como se lá no Japão também tivesse tudo voltado ao normal. E a gente sabe que não é verdade. As coisas prosseguem, os problemas prosseguem, as catástrofes prosseguem. E lá a gente está tendo a oportunidade de ver o que acontece depois que uma, como chamam de tragédia, né? Uma tragédia dessa acontece. O que nós temos visto nas visitas que nós temos feito é que praticamente nada mudou. Então, muita terra caiu, muitas pedras rolaram, muitos rios encheram. Algumas coisas foram consertadas, aquelas que ficam mais visíveis perto das rodovias, mas nos bairros mais pobres, onde as pessoas vivem situações mesmo difíceis, as situações estão iguais. As casas estão marcadas, as casas que estão condenadas, com tinta, escreveram nas casas para que as pessoas saíssem. Mas as casas estão todas habitadas, porque as pessoas não têm para onde ir. Então começa, logo no início tem os abrigos, depois algumas pessoas começaram a receber um fundo para poder se mudar, mas as coisas não são bem assim. E as famílias prosseguem vivendo naquelas casas. Disseram para a gente outro dia que se chover lá, metade do que choveu naquela ocasião, vai acontecer tudo de novo. Nós soubemos que, naquela ocasião, não só o reino humano, mas o reino animal, como já sabemos também, o reino vegetal, sofreram muito. E quando aquelas pedras rolaram, os rios encheram e tantas casas foram soterradas, muitos cavalos foram soterrados ali nos campos. E nos contaram que alguns cavalos tinham só a cabeça do lado de fora e eles relinchavam pedindo ajuda. E aí os fazendeiros olhavam e diziam assim, não tem o que fazer. Se a gente tirar eles daí, eles vão estar todos quebrados e a gente vai ter que sacrificar. Então é melhor ficar aí mesmo e morrer aí mesmo. Então foram dias em que os cavalos relincharam naquele local. Então imaginamos como foi a dor das pessoas que estavam nesses locais. Nos ligaram também, ligaram lá para o núcleo, avisando que um galpão, um grande galpão, que estava cheio de mantimentos e principalmente de roupas, que tinham vindo de todo o país, e na verdade de todos os países, porque na semana em que isso aconteceu, o mundo inteiro se mobilizou, e esse galpão estava lotado de coisas, mas eles não tinham como distribuir, porque não tinha quem distribuísse. Então, eles ligaram para lá e disseram, olha, se em 1 semana não vierem buscar, a gente vai jogar tudo fora. E nisso, muitas pessoas com muita necessidade. Então, o núcleo foi até lá, fomos até lá com caminhões, foram caminhões e caminhões, muitas carretas cheias de roupas, de alimentos, e começou esse trabalho de distribuição, que ali só o que estava precisando era de pessoas, seres disponíveis para fazer esse tipo de trabalho. Então, às vezes, a gente diz assim, ah, eu quero servir, mas como? Tem muito o que fazer. E, na verdade, onde estamos, sempre vai ter o que fazer. Com o irmão que está ao nosso lado, nós temos ali um campo enorme de serviço. Isso para que a gente também coloque nas nossas orações, porque, geralmente, quando acontece um fato desse, a gente ora com muito fervor, porque está acontecendo um fato como esse. Só que depois a gente volta para uma atitude um pouco morna. Mas o que a gente sente que estão pedindo de nós nesse momento é que essa atitude fervorosa, essa atitude forte na oração e no serviço prossiga, persista, porque são muitos irmãos que estão precisando. E aí tem o caso de um senhor, só para a gente encerrar, um caso de um senhor que tinha uma doença, tinha um... não sei se era um tumor, um problema que ele foi totalmente desenganado pelos médicos. Então, os médicos disseram para ele, olha, tem algumas semanas de vida. Mais do que isso, não. Então, esse senhor, com essa perspectiva para o futuro, ele resolveu mudar a vida inteira dele, porque ele percebeu que tudo que ele fazia era para que no futuro ele pudesse viver certas coisas. Ele disse, como eu não tenho mais futuro, eu não, vou mudar tudo. E ele mudou tudo na vida dele e começou a viver o que ele chama de viver de verdade. E ele contou essa história para nós e ele disse assim, olha, faz 30 anos que isso aconteceu. Faz 30 anos que eu comecei a viver de verdade. Isso para a gente serve muito, porque a gente sabe que agora nós estamos nos últimos tempos, nós iniciamos essa última fase, né, desse fim de ciclo para poder entrar num outro ciclo. Então a gente sabe que essa vida que a gente vive tem muito pouco tempo. Mas como esse senhor, ele disse, olha, eu podia ter me deprimido naquele momento, eu podia ter ficado muito deprimido, com medo, ou poderia ter agido. Aí decidi agir. Aí ele disse, e quando eu decidi agir, eu tinha duas opções. Ou eu ia me distrair, me divertir, pegar todo o dinheiro que eu tinha e gastar ali naquele momento, porque eu sabia que tinha pouco tempo, então eu ia me distrair, ou eu ia fazer algo útil. Ou ia tentar procurar saber o que eu vim fazer realmente nessa vida. E ele optou por isso. Contou para a gente essa história 30 anos depois. E aí nós percebemos que estamos um pouco nesse momento. Não é nenhum médico que está dizendo isso para a gente, mas estamos recebendo instruções em que não falta muito tempo. Mas isso não é um problema. Isso não é para a gente ficar deprimido nem com medo, nem sair por aí se distraindo, fazer tudo aquilo que eu sempre tive vontade, porque nós já fizemos. Se nós estamos aqui, nesse local, nesse momento, conversando com o infinito, nós já fizemos muito isso, por muitas vidas. Então, esse é o momento, como disse esse senhor, de viver de verdade, para aqueles que quiserem ousar esse momento de coragem, dentro do serviço, dentro da oração, dentro desse amor que os irmãos maiores tanto nos inspiram. Gratidão.